As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O juízo central criminal de Leiria condenou um militar da GNR na pena única de 2 anos de prisão, suspensa por igual período, pela prática de um crime de peculato e de falsificação de documento. Segundo a Procuradoria, ficou provado que o arguido se apoderou de uma quantia a rondar os 3.700 euros que recebera por força das suas funções, referente à prestação do serviço de policiamento remunerado. O indivíduo foi ainda condenado ao pagamento desse mesmo valor, em consequência da declaração de perda a favor do Estado da vantagem patrimonial lograda. E no ápice, o Conselho de Tomar passa de 42 graus, registados nesta quinta-feira, para 30. A previsão para este sábado, sendo que ainda haverá registro para a queda de chuva. São estas as perspectivas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para um cenário passageiro. Ou seja, a partir daí, o sol e as temperaturas em redor dos 35, 36 graus serão uma constante, pelo menos até ao dia 21 deste mês. O lado menos positivo da festa dos tabuleiros. A redação da Hertz recebeu um e-mail do ouvinte leitor José Carlos Miranda, residente em Guimarães e visitante no recente cortejo principal. Nesse mesmo texto é deixado o lamento em torno dos preços praticados por alguns dos estabelecimentos comerciais nesse mesmo domingo, ao ponto de José Miranda ter referido que foi confrontado com o preço de 25 euros por um simples bitoque num restaurante da cidade, ou 2,5 euros por um pão com manteiga. O cidadão vimaranense, que se confessa profundo admirador de Tomar, deixa o repto para que as entidades competentes façam alguma coisa para evitar que a falta de escrúpulos de alguns comerciantes continue a manchar a dignidade destas festas ímpares. Maria João Moraes reagiu em entrevista à Hertz à imensa polémica em torno do que aconteceu na contagem dos pares inscritos na Junta Urbana de Tomar, a propósito do cortejo principal da festa dos tabuleiros. Recorde-se que houve um erro, falha essa que obrigou a que 12 pares não pudessem participar no desfile. A mordomo deixou a Comissão Central fora de qualquer responsabilidade e admitiu desconforto perante o que aconteceu na Junta, deixando claro que aquilo que esteve em causa foi a aceitação de inscrições acima do número de tabuleiros definido. Maria João Moraes, frontal como sempre, referiu-se a situações que não podem acontecer, assegurando mesmo que se este cenário tivesse acontecido consigo, também teria causado problemas, e lamentou o investimento emocional dos excluídos, sublinhando que é algo que não pode ser ressarcido.
Não havia mais tabuleiros.
Não havia mais tabuleiros?
Não, havia era mais pares. É
Mas
essa.
Esses pares que estavam a mais não tinham a obrigação de fazer o tabuleiro?
Não.
Não?
Eu posso lhe dizer a versão que tenho, seja do Sr. Presidente da Junta, aliás, por alguma razão, eu fiz uma reunião urgente com todos os presidentes de Junta por causa desse problema. Nem foi uma reunião muito simpática. Como eu lhe costumo dizer, sou muito frontal. Demasiado dura em certos aspectos, porque sou muito dura em certos aspectos e na verdade, se me perguntar se o Sr. Augusto também gostou da maneira como eu entrei a matar, também não gostou. Se me perguntar se eu fiquei muito incomodada, também lhe respondo que não fiquei. Não fiquei nada incomodada, pronto. Era preciso decidir. O que eu sei é que a Junta Urbana sempre afirmou que levava 300 tabuleiros, 260 feitos pela Junta e 40 que seriam os pares que iriam fazer. Começou-se a falar, aliás, acho que foi uma entrevista que ele vos deu a vocês, que falou, 300 ou 310 ou 320, e eu, quando vi isso nas redes sociais, vi ao encontro dele e disse assim, então, mas afinal, o que tem assumido a nível das nossas reuniões, que foram feitas reuniões com os presidentes juntos, várias reuniões, e ele disse, não, são 300. Quando aquilo, mas sempre se falou, ouvia-se de fundo, a Junta Urbana tem mais tabuleiros do que o que está a indicar. Sempre achei que já sabe como é que são as pessoas, acrescentam um ponto e que vão falando isso. E nunca liguei, se o Sr. Augusto me disse que era ali, perante os seus colegas, que eram 300 tabuleiros, eram 300 tabuleiros. Quando aquilo aconteceu, ele telefonou-me a 7:45 da manhã, porque precisava falar comigo. E expôs-me a situação. Mas expôs-me a situação que eu que me apercebi, naquela altura, é que ele tinha mais tabuleiros do que os 300. Era o tipo de ruído que a festa não precisava. aquilo que nos ultrapassou e que me incomodou é porque podia manchar a festa. Acho que as coisas se resolveram de forma pacífica pela boa vontade de outros pares. Quem não foi, se me perguntar se eu, se fosse comigo, se eu gostava, ninguém gosta. Agora, houve
e
erro...
E o que é que faria se fosse consigo?
Ai, pode ter a certeza que também era capaz de arranjar alguns problemas a nível de, da comunicação social e tudo isso, porque há coisas que não podem acontecer, mas acontecem. Pronto, há coisas que quem quer que seja que tenha sido o culpado, se é que podemos falar em culpado deste erro, as pessoas ficaram bastante incomodadas.
Acredito.
E quem não foi... Ficou de certeza com uma tristeza imensa.
Acreditando que não está aqui em causa um erro propositado, como
não,
é óbvio,
não foi,
mas certamente haverá alguém que terá investido, que terá gasto dinheiro para participar nesta tradição. No seu entender, essas pessoas devem ser de alguma forma ressarcidas?
Acho que não era o caso. Acho que até não era o caso, porque isso na reunião que fiz com todos os presentes junta, nesse mesmo dia em que se soube disto tudo, o que foi falado e que foi questionado por outros presidentes foi isso mesmo, e o que foi dito é que não era o caso. Agora, houve investimento emocional e isso ninguém paga. Quem está, quem anda a treinar e quem se prepara para, na verdade, é uma desilusão muito grande. Até a maneira como se reage depois, se calhar futuramente, em relação à festa dos sabores.
O juiz do Central Criminal de Leiria condenou um militar da GNR na pena única de 2 anos de prisão, suspensa por igual período, pela prática de um crime de peculato e de falsificação de documento. Segundo a Procuradoria, ficou provado que o arguido se apoderou de uma quantia a rondar os 3.700 euros que recebera por força das suas funções, referente à prestação do serviço de policiamento remunerado. O indivíduo foi ainda condenado ao pagamento desse mesmo valor, em consequência da declaração de perda a favor do Estado da vantagem patrimonial lograda. Decorrem a bom ritmo as obras de requalificação de algumas das artérias de Ferreira do Zêzere. Está em curso a intervenção na Rua Fonte da Prata e, em simultâneo, também as intervenções de alargamento da rua que vai do campo de futebol para a Rua Fonte da Ferreira. Ainda no decorrer deste verão estão previstas obras na Rua dos Bombeiros e na Rua Fonte de Ferreira até à Igreja. Um conjunto de obras que resultam em alguns incómodos para os ferreirenses, mas que, depois de concluídas, vão melhorar em muito a circulação viária dentro da vila. Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, refere que o grande objetivo passa por transformar estradas em ruas.
Uma obra dentro da vila, que é a requalificação da vila, tem a ver com o nosso Paru, que é uma obra importante, estruturante, porque vai nos permitir começar a fechar a vila sobre ela mesma. O que é que isto quer dizer? Nós queremos que as pessoas, quando cheguem à Vila Ferreira do Zêzere, notem no terreno, fisicamente, que entraram em espaço urbano. Portanto, isso só se consegue se o espaço for marcadamente urbano. Se chegarem à vila e aquilo continuar a ser uma estrada, neste caso, como ela está até esburacada, com má qualidade, nem se percebem que estão dentro de uma vila. Pensam que ainda estão a aproximar-se da vila. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Vamos fazer com este projeto? Vamos transformar estradas em ruas, vamos tirar tudo o que é postos, candeeiros, que andam por ali. Temos lá uma zona que parece que alguém andou a semear. Eu nunca vi uma zona com tanto cabo e tanto fio. Portanto, vamos enterrar tudo, vamos aproveitar para passar fibra, vamos passar gás. Em alguns casos, se for preciso, também tocar na rede das águas. Portanto, vamos pôr tudo subterrâneo. Vai ser um verão muito complicado para as pessoas, porque vamos entrar no quintal, não só no quintal, vamos entrar no pátio e vamos ter que partir, porque vai deixar de vir para o ar para sair tudo para o chão. É um mal necessário. Penso que vai ser um verão com muito pó, muita máquina, muita gente mal disposta, porque eu sei e reconheço que não é fácil conviver com obras, mas é como nós, quando fazemos obras em casa e moramos lá. Portanto, se queremos ter a casa melhor, temos que passar alguns meses maus. E que teremos de aproveitar o verão, porquê? Porque uma das vias que vai ser requalificada é a que liga o centro da vila aos bombeiros e à C+S. Queremos aproveitar para fazer no verão sem alunos, porque são menos autocarros, são menos pais a ir buscar os filhos. Já basta os bombeiros terem que sair muitas vezes em urgência, porque no verão, infelizmente, tem os incêndios. Mas vai ser um verão quentinho, com obras, e é uma obra, estamos a falar, uma obra grande. São 4 lotes, 1.200.000 euros de obra, portanto vai ser muita animação durante a vila. E para este ano o meu grande objetivo é conseguir ter essas obras concluídas para o ano que vem, se conseguirmos lançar a segunda face, para fechar então o resto da coroa urbana com esta qualidade, porque a vila merece, as pessoas que lá moram merecem ter esta qualidade, e quem nos visita também merece chegar a um sítio em que vejam que há trabalho e que as coisas estão cuidadas e que dê gosto de visitar. É isso que nós queremos, que as pessoas, como vêm a Ferreira do Zezer, gostem de visitar Ferreira do Zezer, se sintam bem e que vão fazendo o boca a boca, como se dizer, pá, tens que ir a Ferreira do Zezer porque ele é giro, está engraçado. É isso que pretende.
É já neste sábado que o Jardim do Mouchão irá transformar-se num acampamento templário. A iniciativa, a cargo da Tomar Honoris, chamada Dias Templários, e como a própria designação indica, é dedicada a essa temática, fazendo jus ao estatuto de Tomar Cidade Templária. Os tempos medievais começam a ser recriados por volta das 12 horas com a abertura do acampamento, onde os visitantes poderão assistir à esgrima histórica, dança, mostras de ofícios, arco e besta, assim como a realização de uma tertúlia pelas 10h30, dedicada à Ordem do Templo. Filipe Pires, o rosto mais visível de Tomar Honoris, em entrevista à Hertz, antecipou estes dias templários.
Nós neste dia 13 de julho, primeiro que tudo, vamos dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver entre os parceiros no que concerne à festa templária. Vamos fazer um pequeno apontamento do que se tem feito nos anos anteriores, e com isto vamos implementar um acampamento no Jardim do Mouchão, em que teremos todos os nossos ofícios, todos os nossos homens de armas, danças históricas, animais, bem, todo o nosso espólio vai estar montado na Ilha do Mouchão. Nós temos a partir do meio-dia um início do acampamento, que começamos logo com um banquete para todos os que estão presentes no acampamento. Temos demonstração de ofícios históricos, desde o ferreiro, o malheiro, a costureira, a própria cozinha medieval também, entre outros ofícios que queremos ter lá. Depois temos, durante a tarde, temos demonstrações de dança histórica, de esgrima histórica, as demonstrações de luta da galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa. Vamos também fazer essa demonstração. Vamos ter lá alguns cavalos lá com o nosso parceiro José Manel também. Vamos ter também alguns animais, como as corujas, as cobras, que o nosso amigo também Felipe. E depois vamos ter, por volta das 5 da tarde, uma conferência em que teremos cá a presença de algumas ilustres personagens, como o Coronel Albuquerque, como outros intervenientes, para falar acerca da temática templária. Basicamente é isto o que vai acontecer no Mouchão. Vamos estar o dia todo em atividade, vamos estar o dia todo a fazer demonstrações daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a demonstração de artes medievais. E esperamos contar com imensas visitas e que venham experimentar esta vida medieval.
Filipe, ainda não dissemos, mas convém então referir, esta é uma organização da Tomar Honoris. Quantos elementos é que vão estar aqui envolvidos nesta organização?
Ora, desde a montagem, passando pelo arco longo, a besta histórica, as danças medievais, os animais, os criadores dos animais e os treinadores, quem controla os ministérios, ou seja, os ofícios, esta gente toda, a montagem, desmontagem, nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar neste dia.
Já neste fim de semana que Ferreira do Zezer recebe a 4ª edição da Festa do Ovo, evento que terá lugar na Casa do Povo. Do programa fazem parte diversas atividades, a exemplo de exposições de artesanato e antiguidades, música, para além do serviço de restauração. Vicente Martins, o rosto mais visível da organização, abordou esta Festa do Ovo e a sua importância para o concelho ferreirense.
A Festa do Ovo está em causa, é a promoção do ovo e na capital do ovo, que é Ferreira do Zezer, como sabem, não é? Portanto, e nesse sentido, a Casa do Povo, dentro dos seus estatutos e dentro do seu espírito de cooperação com as entidades oficiais e com as empresas e com o povo, promove tudo o que é local e que tenha interesse para as pessoas, portanto, e que lhes dê bem-estar. O ovo, sendo muito importante em Ferreira do Zezer, portanto, pelo estatuto que tem, e porque somos a capital do ovo, se produz muitos ovos em Ferreira do Zezer, nós começamos há 3 anos com a primeira festa do ovo, e todos os anos temos promovido sempre em julho uma festa dedicada ao ovo.
Esta iniciativa conta, acredito eu, também com o apoio dos principais interessados, ou seja, do setor do ovo, por assim dizer.
Sim, exatamente. Portanto, os principais interessados no ovo e que nos têm apoiado é a Zezer Ovo, a Uniovo, Vanesti, Rações Zezer, a Maxipep e a Autarquia e Junta de Freguesia. as juntas de freguesia, aliás, têm vindo mais que me apoiar. Já, este ano é que não pedimos apoio, porque não é necessário. Mas, portanto, mas eles estão sempre connosco e têm-nos apoiado sempre também na festa do ovo.
Para além do ovo, que será a figura principal, por assim dizer, haverá registro para diversas atividades, de forma a chamar quanto mais pessoas, melhor.
Certo. Portanto, é a parte lúdica, que é sempre a parte mais importante, que as pessoas gostam imenso, né? Que é a música popular, portanto, ligada aqui à região. E, normalmente, sempre, no sábado nós fazemos sempre música com baile à noite, portanto, e com diversão, com o bar e com o restaurante a funcionar. E na parte de restauração, temos sempre há uma parte dedicada ao ovo, desde os omeletes, doces de ovo, sopa de ovo, bifana de ovo à Casa do Povo, essa é a novidade que nós temos, e foi criada pela Casa do Povo, pelos nossos associados. Portanto, é a parte que muitas pessoas vêm também à procura do facto do ovo e do que se pode, das iguarias do ovo.
Esta é então a quarta edição. Será possível, numa organização deste género, procurar inovar de ano para ano?
Sim, nós fizemos sempre aqui mostras de culinária, de ovo, sempre uma pessoa fazer uma exposição sobre novidades que se pode fazer com o ovo, e penso isso é muito importante, e isso é sempre no sábado à tarde. No domingo, nós trabalhamos mais com o que temos da Casa do Povo, desde a música. Nós temos o grupo coral da Casa do Povo, temos o grupo infantil e temos o grupo de adultos, o grupo coral, temos uma orquestra de cordas, temos concertinas da Casa do Povo, temos o grupo de fado. Tudo isto será sempre no domingo à tarde e à noite que faremos este evento.
O município de Ourém está a estudar a possibilidade de criar uma ecovia entre Ourém e Fátima, ligando as duas cidades do concelho, através de um percurso pedonal e ciclável, ao longo de cerca de quase 9 quilómetros. O projeto ainda não passa de um estudo preliminar, mas foram dados passos firmes em recente reunião do Executivo, através da aprovação do início dos procedimentos necessários para consolidar esta intenção. O traçado proposto assenta no aproveitamento de 6,7 quilómetros de caminho já existentes, sendo complementado com a abertura e construção de novos caminhos ao longo de 2,2 quilómetros, prefazendo um percurso total de 8,9 quilómetros. Esta potencial ecovia terá início na Ponte dos Namorados, em Ourém, passa pela Capela de São Sebastião e pela Estrada de Alvega, terminando em Fátima, mais precisamente na Rua da Salgueira, em Moita Redonda, oferecendo aos utentes a oportunidade de desfrutar da beleza ambiental e paisagística proporcionada pelo curso de água e suas envolvências. Tomar vai ser palco para a realização de um workshop de desenvolvimento pessoal sobre o método Louise Hay. Ame-se, cura a sua vida. Está em causa uma ação ministrada por Ana Pedroso, neurogestora emocional e formadora internacional, entre muitos outros registros na sua área profissional. O workshop terá lugar no Hotel Camanga, em Tomar, nos dias 18 e 25 de julho, sendo que os interessados devem efetivar as suas inscrições o quanto antes, uma vez que o número de vagas é limitado. A ERTS antecipou este evento junto da própria Ana Pedroso, que centrou os objetivos e qual a mensagem a transmitir com esta realização.
E é como o workshop se chama, Ame-se e Cura a Sua Vida, baseado no método Louise Hay. A Louise Hay é uma autora de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que aos 42 anos fez uma transformação e conseguiu despertar para aquilo que nós muitas vezes não conseguimos perceber, que no nosso dia-a-dia nós sobrevivemos, e ela conseguiu despertar para a vida. E foi assim exatamente o que aconteceu comigo há 16 anos atrás. Eu despertei, eu percebi que a vida era muito, muito, muito mais do que aquilo que é vivido no nosso dia-a-dia, na nossa monotonia, na nossa rotina, e tornei-me também a teacher do método Louise Hay. Eu sou professora de terceiro ciclo, e como professora percebi que educar transforma, mas nós proporcionarmos à educação interior e à transformação pessoal é o grande passo para também conseguirmos ser o exemplo de outros e uma construção de uma nova humanidade, um novo paradigma educacional, e é isso que eu venho também trazer a Tomar no dia 18 e no dia 25, das 19h30 às 22h30.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.